Um homem de 62 anos, casado, trabalhador no ramo das telecomunicações, vem ao serviço de urgência por tosse produtiva, febre, mialgias e sudorese noturna com 5 dias de evolução. Qual é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente?
Olá, sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Nós somos um podcast português de educação médica, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho aqui casa cheia para resolver um caso clínico que foi escrito pela Beatriz Sá Pereira. Olá, Beatriz.
Olá, pessoal.
Ela é IF de Medicina Interna no Hospital Fernando Fonseca e que foi revisto pelo Tiago Alves, que é meu parceiro como o IAC no Hospital Pedro Espanho. Para resolver o caso, temos o vosso já conhecido David Meirelles, interno de especialidade de anestesiologia.
Boa noite, malta, tudo bem?
E a Filipa Fonseca Dias, interna de especialidade de imunohemoterapia no Hospital de Santo António.
Olá a todos.
Depois das apresentações estarem feitas, pedia-te então, Beatriz, se podias ler o caso.
Muito bem. Um homem de 62 anos, casado, trabalhador no ramo das telecomunicações, vem ao serviço de urgência por tosse produtiva, febre, mialgias e sudorese noturna com 5 dias de evolução. Refere ainda cefaleias associadas aos picos febris, com máximo de temperatura axilar de 39.2. No próprio dia em que se dirigiu à urgência, teve um episódio de náuseas e mal-estar geral, mas sem vómitos, diarreia ou síncope. Para alívio sintomático, terá feito paracetamol e ibuprofeno intercalados desde o início dos sintomas. A história médica revela diabetes mellitus medicada com metformina, litíase vesicular e lesões vesiculares penianas indolores recorrentes desde há 2 anos. Quando questionada acerca da noção de perda de peso, refere que considera estar mais magro, mas não sabe quantificar quanto é que perdeu. Refere 2 viagens à França no último ano. Nega hábitos tabágicos e comportamentos sexuais de risco e menciona hábitos alcoólicos de 490 gramas por semana. Ao exame objetivo encontra-se acianótico, anictérico, com mucosas coradas e hidratadas, eupneico em ar ambiente. Quanto aos sinais vitais, tem uma pressão arterial de 110/79, uma frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto, uma temperatura timpânica de 37,5 e uma saturação de oxigênio de 94% em ar ambiente. A auscultação cardíaca encontra-se rítmica e com um sopro holossistólico audível. A auscultação pulmonar não tem alterações. A palpação abdominal denota-se um abdômen mole, depressível e indolor à palpação. Também não tem edema dos membros inferiores. A nível de exames, o raio-x de tórax revelou reforço perilar bilateral, sem outras alterações, e as análises revelaram uma hemoglobina de 13.3, uma leucocitose com linfopenia e trombocitopenia ligeiras, uma glicose de 212, uma TGO de 130, uma TGP de 162, uma LDH de 476 e uma PCR de 11.4 mg por decilitro. Creatinina sérica de 1.9, cimento urinário sem critérios de infecção e uma pesquisa de SARS-CoV negativa. E a nossa pergunta de hoje é: qual é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente?
É neste momento que, antes dos nossos participantes do podcast discutirem, vos apelamos a que façam um estudo ativo e reflitam sobre o caso e pensem também, como eles, naquela que será a hipótese mais provável de virem encontrar nas respostas. David Meirelles e Filipa Fonseca Dias, estão então prontos para dissecar este caso clínico?
Obrigado, David, por me teres convidado a refletir sobre este caso clínico. Se não te importares, Filipa, eu vou começar, depois passo a palavra se sentires confortável com isso.
Claro que sim, David.
Então, temos aqui um homem de meia idade que chega a nós com um quadro constitucional, com tosse produtiva, febre, mialgias e sudorese noturna com 5 dias de evolução. Também temos aqui um registro de perda de peso mais abaixo neste parágrafo e tem uns antecedentes que também podem ser considerados relevantes, nomeadamente uma diabetes mellitus tipo 2 e umas lesões penianas indolores. Temos aqui também uma referência aos hábitos do doente, que nega comportamentos sexuais de risco e que tem ainda uns hábitos etanólicos pesados. No exame objetivo temos umas alterações a nível da auscultação cardíaca, nomeadamente o soprolo sistólico, que não nos vem caracterizado no foco nem com a intensidade, mas não se pode ter tudo, não é? Principalmente na PNA, que eles devem ter algum limite de caráteres. Não é o teu caso, Bia, não é o teu caso. No analítico, parece ter sinais de prontos inflamatórios elevados. Pronto, eu acho que à luz disto, eu acho que estou pronto uma endocardite infecciosa e o próximo passo mais adequado neste doente, se já não foram colhidas hemoculturas, não me lembro disso, está a guardar hemoculturas, é isso? Não me lembro, Bia, disseste que estava a guardar hemoculturas, já fizeram hemoculturas ou não? Este doente?
O caso não diz.
Não diz, portanto, provavelmente colher sangue para hemoculturas e um ecocardiograma torácico ou transesofágico, porque o gold standard seria transesofágico, na minha opinião. Filipe, o que é que achas?
Eu concordo contigo, David. Acho que aí quando diz soprolo sistólico é logo aquilo que nos faz suspeitar de endocardite infecciosa. De facto, nós não temos daqueles fatores de risco que nos chamam logo a atenção para endocardite infecciosa no caso. Não nos fala assim de válvulas, não nos fala de doenças valvulares, aquele mau estado dentário, ou seja, aqueles fatores de risco de livro que aparecem associados à endocardite infecciosa, mas temos outras coisas que nos fazem suspeitar de endocardite infecciosa, como tu disseste. Por isso, acho que também escolheria a opção...
Eu acho que escolherias uma opção bastante bem informada, Filipe, sem problemas. Nós agora vamos passar às opções que nós temos disponíveis e vamos ouvir a Beatriz dizer-nos quais é que são, se achou bem.
Ok, portanto, então as nossas opções seriam: resposta A, biópsia das lesões penianas; resposta B, ecocardiograma transesofágico; resposta C, ecocardiograma transtorácico; D, aguardar o resultado das hemoculturas; ou E, fazer um ataque torácica. Portanto, em que é que ficamos?
Se quiseres, Filipe, eu também posso começar, ou queres ser tu? Estás à vontade.
Não, podes começar, David.
Então, para o próximo passo mais adequado, portanto, temos que refletir um caso sobre acessibilidade a métodos complementares de diagnóstico e o que é que podemos fazer, o que é mais prático. Neste caso, temos as opções que temos, é a biópsia das lesões penianas, não está muito indicado no contexto de endocardite infecciosa, apesar de que aquelas lesões provavelmente devem ser no contexto da endocardite infecciosa por fenómenos embólicos ou reumatológicos. Agora, entre o ecocardiograma transesofágico e transtorácico, temos que refletir sobre, não só sobre a acessibilidade, mas também qual é que é o gold standard. Neste caso, o transesofágico seria o gold standard. No entanto, o transtorácico seria mais acessível, pode realizar e pode ser feito até quase do pé para a mão, dependendo do hospital e da acessibilidade a uma sonda de ecografia. O que se pode fazer neste contexto, e que eu acho que descreveria, era pedir um ecocardiograma transtorácico e, caso não seja visível nenhuma alteração imagiológica consistente com endocardite infecciosa, para esclarecer ou para excluir definitivamente, agendaria-se um ecocardiograma transesofágico. E por isso, se calhar, assim seria uma melhor hipótese. O D, aguardar o resultado de hemoculturas, não me parece bem, porque temos que iniciar a antibioterapia o mais depressa possível e para cumprir aqueles critérios de diagnóstico, já não me lembro do nome, Wells, acho que, não sei se alguém se lembrar depois, informar os nossos ouvintes, temos de ter um diagnóstico mais célebre para iniciar a tibioterapia atempada. Depois, a torácica, não tem muita indicação no contexto de endocardite infecciosa, exceto se calhar num tromboembolia pulmonar ou como eu tenho um quadro constitucional, podia fazer uma ataque torácica para esclarecimento de uma tuberculose pulmonar, uma infecção crónica, uma neoplasia. Pronto, mas não seria o mais indicado neste caso. Ou pelo menos eu não o faria. Pronto. Filipe, o que é que achas?
Eu acho que não tenho nada a acrescentar, David. Acho que disseste tudo. Não diria mais nada. Acho que manteria a opção que escolhemos, é o cardiograma transtorácico. Opção C.
Muito bem.
Bia, quer dizer qual é a opção correta?
Muito bem, então a opção correta é efetivamente a opção C, ecocardiograma transtorácico. E efetivamente os critérios do Well são para a TEP e os critérios de endocardite são os critérios do DUC, aqui para os nossos ouvintes ouvirem. Mas portanto, é assim, basicamente este quadro, ou seja, este caso clínico parece complexo, mas quando nós vamos espremer o sumo deste caso, acaba por ser uma coisa bastante linear, porque efetivamente o objetivo educacional deste caso clínico é, quando temos uma febre que não tem foco identificável e um sopro cardíaco de novo, deve-nos logo soar os alarmes e é preciso descartar uma endocardite infecciosa, mesmo que não seja, é preciso descartá-la. E efetivamente o primeiro exame a realizar deverá ser o ecocardiograma transtorácico. É assim, aqui há muitos fatores confusionais neste caso e como temos aqui muitas coisinhas a pegar, podemos pensar em inúmeros diagnósticos diferenciais de febre neste caso. Podemos pensar que possa ser uma pneumonia, uma traqueobronquite, pela tosse produtiva que o doente tem, podemos pensar em tuberculose, pela sudorese noturna, com um quadro constitucional aparente que ele também, pronto, também aparenta ter, pelas mialgias ou até mesmo pela linfopenia, pela trombocitopenia, podemos pensar que possa haver aqui uma infecção viral. Estas lesões vesiculares penianas também nos fazem soar uma série de diagnósticos diferenciais, mas até pelas características das mesmas podíamos estar a pensar num herpes zóster. E temos aqui muitos fatores confusionais neste caso, mas efetivamente quando lemos que o doente tem um sopro ao sistólico e é uma coisa de novo aparentemente, tem que soar imediatamente as campainhas para excluir a endocardite infecciosa. Efetivamente, tal como a Filipa tinha dito, no nosso doente aqui não tem propriamente fatores de risco major para endocardite, ou seja, não falo em válvulas protésicas, não falo em doenças valvulares adquiridas, não falo em mau estado dentário, nem uso de drogas EVs, mas por outro lado temos um doente do sexo masculino com mais de 60 anos e aí já faz parte dos fatores de risco para endocardite. Para além da febre, temos também a favor do diagnóstico a taquicardia, a possível perda de peso, o mal-estar generalizado, a sudorese, o sopro, como já falámos, e a PCR elevada. E o grande desafio, pronto, na vida real, digamos assim, do diagnóstico de endocardite infecciosa é que ela dá um quadro muito pouco específico, com sintomas super inespecíficos e às vezes até chegarmos ao diagnóstico é uma tarefa difícil e não é sempre, não conseguimos chegar logo ao diagnóstico imediatamente mal vemos o doente. Endocardite, como nós sabemos, é causada maioritariamente por micro-organismos gram-positivos, essencialmente a destacar o estafilococcus e o streptococcus, e basicamente o que acontece é que existe dano do endotélio valvular causado por estas bactérias que colonizam a válvula do coração e cria uma vegetação que pode levar à sua destruição. E é isso essencialmente que nós vimos no ecocardiograma transtorácico. Podemos não ver logo imediatamente, mas eu já vou chegar aí. Pronto, como eu estava a dizer, o diagnóstico na prática clínica não é fácil de fazer, mas esta patologia efetivamente traz comorbidades e complicações importantíssimas e pode mesmo chegar a ser fatal se não for identificada e tratada atempadamente. Como estamos a falar dos critérios, do DUC para o diagnóstico de endocardite, temos que ter dois ou mais critérios major e um ou mais critérios major ou três ou mais critérios minor. Os critérios major é ter hemoculturas positivas, achados característicos no ecocardiograma ou uma regurgitação valvular de novo. E os critérios minor são os fatores de risco predisponentes, como já tínhamos falado mais acima, a febre. Podemos ter fenómenos vasculares, como embolia, hemorragia, aquelas lesões de Janeway, ou podemos ter mesmo fenómenos imunológicos, como os nódulos de Osler, ou até mesmo glomerulonefrites.
Beatriz, então estes nódulos do penianos que este doente tinha, estavam enquadrados no quê, então? Nos fenómenos embólicos?
É assim, neste caso, o intuito foi ser um bocadinho o fator confusional. Não okay. Tem propriamente a ver com endocardite. Era aqui um bocadinho para nos levar a pensar noutras coisas, mas não fazia parte do diagnóstico. Portanto, e efetivamente, segundo a European Society of Cardiology, o ecocardiograma transtorácico é recomendado como exame imagiológico de primeira linha na suspeita de endocardite. E assim como estavas a pensar, Meirelles, efetivamente, se o ecocardiograma transtorácico for negativo, mas nós continuamos a achar que efetivamente pode-se tratar de um caso de endocardite, aí sim devemos avançar para um ecocardiograma transesofágico, porque é mais sensível pela proximidade ao coração. Mas por uma questão de custos e de disponibilidade de exame, o primeiro exame, a primeira linha, é o transtorácico.
Exato. É preciso agendar um dia de bloco, é preciso uma pessoa muito diferenciada para fazer esta técnica, e é tudo muito trâmites para realizar um transesofágico, não é?
Exato, e é, pronto, é um exame que é um bocadinho difícil de obter assim no próprio dia e exige, sim, pronto, maior preparação, enquanto que o transtorácico é só meter o ecógrafo no doente, feito por uma pessoa que saiba fazer, e o objetivo é identificar a vegetação. Mas efetivamente não é assim tão fácil identificar a vegetação em todas as endocardites, e pode haver o caso de não conseguirmos identificar à primeira, e se clinicamente continuamos a achar que o doente possa ter uma endocardite, aí avançamos então para o transesofágico.
Ok, muito bem. Está incrível. E este doente, com este quadro clínico, descobriram qual é que foi a origem deste endocardite? O que é que causa? Não sei se isto é baseado num doente na vida real, ou se tinhas alguma coisa em mente quando construíste o caso clínico.
O caso é baseado num doente real, mas eu depois mudei aqui um bocadinho o diagnóstico. Claro, ou claro. Seja, o doente, sim, efetivamente não tinha um endocardite, mas eu mudei para que ele tivesse.
Sim, isso é stress. Pronto, e está um caso muito bem escrito, e muitas das vezes, e como eu e o João costumamos dizer, a vida real pode nos inspirar, mas não são os melhores casos clínicos para este tipo de provas e de exames. E acho que está aqui um caso incrível, está bem?
Obrigada.
E dá para rever uma série de conceitos matadores que vai ajudar os nossos ouvintes na prova. Mas aqui com esta linfopenia e esta trombocitopenia, foi por acaso chamou-me a atenção, e depois também as lesões penianas, eu estava a pensar que este senhor podia ter um HIV subjacente que podia levar a uma endocardite infecciosa, quase deixou de desejar.
Assim, diria que não é impossível, não é? Não é impossível. E tenho aqui algumas coisinhas que poderiam até sugerir HIV, mas depois efetivamente não orientei o caso nesse sentido, mas é uma sugestão interessante. Quem sabe, até este doente inventado podia ter um HIV que tivesse levado a endocardite.
Não sei se há mais alguém que tem alguma coisa a adicionar a este caso clínico, algum comentário.
Acho não, só dar os parabéns à Beatriz, que o caso está muito bom e deu mesmo para rever bastantes coisas, tanto dos critérios de TEP como de endocardite, acabou por dar para rever várias coisas, não só o caso. Muitos parabéns.
Obrigada.
Exato. Pronto, eu não vou acrescentar mesmo mais nada. Ouviram-me no início, vão-me ouvir agora no fim. Obrigado, Beatriz, pela escrita, excelente caso. Obrigado também, Tiago, que infelizmente já não está aqui na gravação porque teve problemas técnicos e ele não conseguiu fazer a parte da explicação que iria partilhar com a Beatriz, mas foi um caso extremamente didático e extremamente completo, um verdadeiro caso de internista, diria, e deu para pegar aqui em vários conceitos importantes e que serão sem dúvida úteis para os nossos ouvintes. Assim sendo, despeço-me, sem antes dizer para visitarem o nosso site, medapprentice.org, onde poderão encontrar uma explicação mais detalhada do caso, assim como a escrita integral do mesmo. Dizerem para estarem atentos às nossas redes sociais, quer no Facebook e Instagram, onde diariamente, ou tentamos quase diariamente colocar vários posts interessantes, quer destes casos clínicos, quer de conselhos práticos para a vida real. Não se esqueçam que a prova vai muito mais além disso, e para estarem atentos a pequenas surpresas que iremos lançar, nomeadamente de cursos, vou dar já um pequeno spoiler, e de nos contactarem também se qualquer dúvida que possam ter, estaremos aqui para ajudar. Despeço-me assim e não percam o próximo episódio.